Manchester United. Destaque para o técnico, o espanhol Unai Emery, que conquistou pela quinta vez a Europa League. Ele já tinha vencido 3 vezes pelo Sevilla, já tinha ganhado pelo Villarreal e agora ganha também pelo Aston Villa, o maior vencedor deste torneio. Aston Villa que vai jogar a próxima Liga dos Campeões por ter sido campeão da Europa League, mas também está no G4 do campeonato inglês. É um desses times que tem um trabalho longo, bem sucedido, que não tem o mesmo dinheiro das equipes mais ricas da Inglaterra, mas que consegue via trabalho se equiparar aos gigantes clubes do futebol europeu. A Liga Europa, Europa League, é considerado o segundo torneio de clubes da Europa em hierarquia, equivale à nossa Copa Sul-Americana, está atrás da Liga dos Campeões. A gente tem no próximo sábado, no dia 30, a final da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain contra Arsenal. Quais informações do futebol internacional? Repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Não tá escondido, não. Só não querem que você saiba. Existe um medicamento que resolve grande parte dos problemas de saúde no Brasil. É a Tirzepatida, que é vendida aqui no Brasil com o nome comercial Timojaro. Nós queremos quebrar a patente desse medicamento, que com certeza as pessoas que mais precisam, as pessoas que não têm recurso, vão se beneficiar muito e a saúde do brasileiro vai melhorar muito. A Tirzepatida, o Mojaro, precisa ser de acesso a todos. Grande abraço. PDT, somos nós.
Últimas da turma do bate-bola, intervalo Copa Sul-Americana, o Santos está vencendo o San Lorenzo por 2-0. Gol de Gabriel Bontempo no começo do jogo e de Gabriel Barbosa no finalzinho do primeiro tempo. Intervalo também no Paraguai, com gol de Cuesta nos acréscimos, o Vasco está vencendo o Olímpia por 1-0. A novela Memphis Depay segue no Corinthians e o cenário atual é de pessimismo em relação à permanência do holandês. Marcelo Paz, diretor de futebol do clube, é um dos poucos nomes fortes do alvinegro paulista que está agindo nos bastidores para tentar viabilizar uma renovação, segundo a apuração dos companheiros da ESPN. Memphis tem contrato com o Corinthians até o fim de julho, conversa com o clube já há alguns meses sobre uma possível extensão contratual. Em meio a esse cenário, muitos problemas físicos. Ele está na fase de transição física para poder voltar a atuar. Última partida do atacante que mira a Copa do Mundo foi no fim de março. Lateral esquerdo, Alexandre do Flamengo, pode deixar o clube no fim do ano. Ele tem 35 anos, tem contrato com o Rubro Negro até dezembro de 26, considera não renovar com o clube. Alexandre considera procurar um outro mercado que exija menos dele fisicamente em 2027. Aliás, ele está convocado para a Copa do Mundo. Você está procurando ter um desgaste físico menor, exigência física menor, ideal era que não fosse para a Copa, né? Mas tá bem, vamos nessa, Alexandre. E a última, o Santos procurou o tribunal, o STJD, para pedir anulação do jogo contra o Coritiba pela Série A. Sabe aquela substituição do Neymar que não deveria ter acontecido, que alguém enganou, entregaram o papel errado, não sei o quê? O Santos está dizendo que foi erro de direito. Negócio que o jogo estava 3-0 pro Coritiba, né? Vejamos qual será a análise do tribunal, o STJD. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. Vem aí no YouTube da turma do Bate-Bola, Resenha da Várzea. E também todas as plataformas para você, o Jornal da Itatiaia à Noite.
Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas, um minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Presidente Lula assina decretos que responsabilizam empresas por crimes nas redes sociais.
Levantamento aponta Belo Horizonte como a capital com mais pessoas com dívidas em atraso no país.
Após denúncia de bactérias na água, maternidade Odete Valadares passa por nova fiscalização.
Zema volta a criticar Flávio Bolsonaro, diz que explicações sobre relação com Vorcaro não convencem.
E defende mudanças nas leis trabalhistas do Brasil.
Eu já disse que a CLT já deu o que tinha de dar. O que eu proponho é um regime de trabalho por hora. E que patrão e empregado vejam o que eles querem. Não é assim que marido e mulher faz na hora que vão casar?
Ministro André Mendonça pede investigação sobre a troca na Polícia Federal e investigação que envolve Lulinha e fraude do INSS.
Esta começa a instalação de mais de 200 novos radares no mês que vem.
Santa Casa BH faz apelo por doações de sangue para não ter que parar cirurgias eletivas.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:03. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Alan Passos, boa noite para você.
Boa noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia, vamos atualizar a notícia no ar pelo tradicional 95,7 FM, também no AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte, tem noite de tempo estável, temperatura na casa dos 21 graus.
O mercado financeiro, dólar termina o dia em baixa, vendido a R$ 5,00, e a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, tem alta de 1,77%.
Trânsito.
Noite de muita dor de cabeça na ida para Venda Nova pela Avenida Cristiano Machado, que tem mais de 3 quilômetros de pé no freio desde o bairro União até a chegada ao Minaslândia, um pouco depois do 1º de maio, reflexo de um acidente mais cedo e uma interdição parcial. Motorista que vai para o vetor norte da cidade encontra agora trânsito valendo mais a pena pelas avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Nas estradas, obras deixam a velocidade reduzida no sentido Vitória, da BR-381, na passagem pela cidade de Nova União. Motorista que passa pelo trecho deve redobrar os cuidados. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:04. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Mardélio Couto, William Travassos e Edilene Lopes. O presidente Lula assinou dois decretos que criam novas regras para a atuação das plataformas digitais, as chamadas Big Techs aqui no Brasil. Um deles possibilita a responsabilização das plataformas e atribui competências à ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, para regular, fiscalizar e apurar infrações ao Marco Civil da Internet. As empresas que comercializam anúncios, a gente está falando então dessas grandonas aí que tem as redes sociais, ficam obrigadas a guardar os dados para permitir eventual responsabilização dos autores e reparação de danos às vítimas de golpes, fraudes e atos criminosos. Também as empresas devem ter uma atuação preventiva a crimes graves, como terrorismo, exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de pessoas, incentivo à automutilação e violência contra mulheres. Falando em violência contra mulheres, Edilene, tem um decreto específico para isso, estabelecendo diretrizes para ampliar a proteção de mulheres no ambiente digital, e essa diretriz detalha deveres das plataformas na prevenção e na resposta a casos de violência online. Por exemplo, esses nudes que muitas vezes são publicados quando o cara não aceita o fim de relacionamento sem o consentimento da mulher. E aí tem um dado que chama atenção, que tem até 2 horas para retirar o material após a notificação à empresa, segundo o decreto. Boa noite, Edilene.
Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. São mudanças importantes e que não esbarram, por exemplo, no relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Porque essas negociações todas que têm sido feitas entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, envolvendo o tarifaço, por exemplo, elas também passam pelas questões das Big Techs, porque são empresas muitas vezes americanas e que não querem se sujeitar às normas aqui no Brasil. Esse tipo de mudança, por exemplo, é uma mudança, é um decreto que estabelece uma proteção para as mulheres, mas que não esbarra no que essas empresas consideram que atrapalharia os planos ou o trabalho delas. Então, pode ter certeza que toda vez que acontece uma mudança relacionada a Big Techs aqui no Brasil, isso também é um reflexo de como vai a conversa entre Brasil e Estados Unidos. Nesse caso, são mudanças importantes para o cenário interno, mas que não esbarram na questão comercial externa e na exigência que essas Big Techs fazem. É o que o governo tenta e ali onde ele também pode ou consegue caminhar para fazer uma regulamentação, mesmo que seja mínima. E nós sabemos que é essencial a proteção das mulheres, porque somos muito vítimas de violência, violência física, violência verbal, violência psicológica, e as redes sociais muitas vezes são utilizadas para intimidar mulheres. Então, avalio como positiva essa medida e acredito que ela não traga nenhum prejuízo em termos de relações comerciais e internacionais para o Brasil, como poderia trazer alguma outra mudança nesse mesmo rol, nesse mesmo setor de funcionamento que são principalmente as Big Techs.
O Mardélio, o presidente Lula tem falado que é preciso regulamentar redes sociais desde antes de ser eleito. E aí muita gente mistura regulamentação com censura, com questão de liberdade de expressão, de opinião. Me parece que esse é um caso clássico de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vê por aí também? Boa noite.
Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos debatedores, boa noite aos ouvintes que nos acompanham. Pois é, Alan, eu sou da turma que tem essa visão que você destacou, separar uma coisa da outra, né? São avanços importantes, como destacou a colega Edilene, de proteção às mulheres e principalmente a crianças e adolescentes. A gente sabe que esses grupos são muito vulneráveis e duramente atacados nas redes sociais. Mulheres, por exemplo, há vários crimes contra mulheres nas redes sociais. Em casos de término de relacionamento, é comum agressores acabando expondo fotos íntimas de mulheres. Depois essas mulheres enfrentam uma dura batalha judicial, já não bastasse ser vítimas do crime em si, elas enfrentam batalhas judiciais para tentar remover esse conteúdo das plataformas. Há uma leitura de entidades defensoras das mulheres que há uma demora, há um arrastar judicial para que esse conteúdo seja removido das plataformas digitais. Muitas vezes esse conteúdo que expõe as mulheres também expõe crianças, expõe adolescentes, ele vai sendo multiplicado nas redes e demora muito para ser retirado. Por isso, é uma resposta a esse tipo de pleito por parte do governo federal. Há também, Alan, sobre essa questão das mulheres, gostaria de ampliar aqui um pouquinho a discussão. A Edilene é prova que acompanha isso também. O presidente Lula tem dado muitas declarações de querer criar leis e também uma série de medidas para proteger as mulheres aqui no país. país em várias esferas. Isso, além da questão pessoal do presidente Lula, tem um adendo importante. Em agendas aqui em São Paulo, o presidente Lula admitiu que ele tem conversas frequentes com a primeira-dama Janja, que pediu em vários momentos para ele ter medidas duras contra agressões, contra violações contra as mulheres. Então, além dessa questão política, além do pleito dessas entidades representativas que defendem mulheres, que defendem crianças e adolescentes, há também um pedido dentro da casa do presidente Lula, a Janja, pedindo que o presidente proteja esses grupos. Alan?
Travasso, são boas medidas, se são boas medidas, são medidas aplicáveis. Boa noite.
Boa noite, Alan, boa noite aos debatedores, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Não tá ouvindo o Mardélio falando que a Janja tá pedindo isso ao Lula? E essa narrativa, ela cai como luva. É a coisa mais linda do mundo, uma esposa pedindo a um líder de uma nação para que resolva. Deixa eu dizer uma coisa, isso não tem nada de romântico ou de orientação. Lula já entendeu, e ele, a pesquisa que nós divulgamos aqui, mostrando a aprovação do governo Lula, ela foi justamente focada no público feminino. Ela saiu a desaprovação de 49 para 44, de 45 para 48, quando você compara o mês de abril com o mês de maio. Então, é um foco, é um objetivo. Esse discurso, ele não aparece do nada ou porque a Janja pediu. Isso é uma estratégia do governo, porque ele vinha caindo na sua pesquisa, na pesquisa eleitoral, e eles encontraram o mote: ó, a gente precisa trabalhar o público feminino, então vamos focar na divulgação do público feminino e vamos encontrar as medidas para poder atender esse público, ok? Ponto. Em relação aos... Você me pergunta se as medidas são aplicáveis. Como? Sabe quantos usuários o Instagram tem? O quê? No Brasil, 146 milhões de usuários. Isso vai gerar um custo absurdo para essas empresas, porque você vai ter investimento em tecnologia da informação, com IA, controle, rastreamento. A gente já tem uma legislação. Se hoje eu postar alguma coisa contra você, você pode entrar na justiça, você pode brigar comigo, você pode pedir o bloqueio através da plataforma. O que a gente está criando, na verdade, é uma... Você falou sobre regulação diferente de liberdade. Na verdade, isso é controle, a palavra. A palavra correta para isso que nós estamos implantando.
Para esses decretos de hoje?
Para o controle das informações das redes. Isso é o início, filho, ou não? Eu crio um regramento e eu controlo. Eu vou dizer para você: eu tenho uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Quem vai controlar essa informação? E eu estou dando, por exemplo, um determinado caso, eu vou dizer: ó, você tem que tirar em 2 dias. Você tem que fazer isso. Eu estou começando a dizer, e aí eu vou dizer o que é certo e o que é errado, a interpretação sobre as postagens. E aí nós vamos chegar a um ponto da nossa liberdade de fala ser caçada, porque eu tenho o controle na mão através da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então é um questionamento, e a gente não pode esquecer do impacto financeiro disso. Pois bem, acho que é importante a gente discutir sobre o tema. Eu só quero ver é o mais adiante, porque lá na frente a gente pode se deparar e falar: ih, caramba, olha, a rede social no Brasil hoje, ela é completamente controlada, né? A gente não tem mais a liberdade.
Eu preciso fazer duas provocações ao amigo. A gente está falando de regulamentação, beleza, mas nesse caso aqui são para combater ações criminosas, né? De divulgação de nudes.
Você já tem uma legislação criminal? Você tem uma regra do jogo?
Mas
já
não está funcionando.
Peraí. Então, aí o bandido que rouba aqui, que é reincidente, e o sistema penitenciário? A gente tem um regramento e não funciona também. Você está me dizendo que é com isso aqui que você vai resolver o problema da rede social?
Mas vai deixar do jeito que está?
Não é deixar do jeito que está. É que, na verdade, o que a gente não está percebendo talvez seja a intenção do governo em controlar o meio digital. Aí é uma provocação. Aceite você ou não.
Vai lá, Mardelli.
Fala, essa preocupação do Travassos encontra respaldo em uma preocupação em grupos da direita. Esse é um assunto que se arrasta no Congresso há muito tempo, né, em várias frentes, já esbarrou no Supremo Tribunal Federal em alguns momentos, quando foi discutido, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Essa preocupação do Travassos é uma preocupação também com de parlamentares da direita com quem eu conversei. Eles acreditam, eles ficam preocupados, veem com olhos de preocupação, que eventuais mudanças diversas nesse sentido de, seja de regulação ou regulamentação, repito, no olhar da direita, eles têm essa preocupação que isso seja utilizado em algum momento, de certa maneira, para poder cercear de alguma forma a liberdade, já que o presidente Lula declarou lá atrás que teria uma linha dura contra essas big techs e as redes sociais. Essa preocupação do Travasso é uma preocupação que tem na direita, mas na contramão, há uma discussão que eventualmente essas big techs podem abandonar o Brasil. Alan, já posso te garantir aqui, essa é uma informação, não é uma opinião, é uma informação. Elas não vão abandonar o Brasil porque o mercado brasileiro é um dos mercados mais lucrativos no mundo para essas plataformas de redes sociais. Em todos os rankings, o mercado brasileiro aparece com destaque no lucro dessas empresas. Então, abandonar, isso a gente pode descartar.
Posso mudar de assunto então, pessoal? Vou começar isso com você, tá aí, Edilene, também. E vou, pessoal, passar pro terceiro tema, tá? Que seria o terceiro tema da pauta. A empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Lula, prestou depoimento à Polícia Federal e explicou qual que é a relação do que ela sabe entre Lulinha e o careca do INSS. Ela disse que apresentou os dois entre aspas, um contexto social. Também disse à PF... prestou depoimento hoje, após a deflagração da operação em abril do ano passado, que ela teve receio de que esse contato pudesse ser explorado politicamente. A Roberta, depois, no âmbito da Operação Sem Desconto, investiga aquela fraude gigantesca bilionária do INSS, relatou no depoimento que Lulinha viajou com Antônio Camila Antunes, que é o careca do INSS, para Portugal, para uma viagem de prospecção de sondagem de negócios. A PF suspeita que a empresária tenha intermediado pagamentos de Antunes a Lulinha de R$300 mil por mês, o que Lulinha nega. O ministro André Mendonça, do STF, Edilene, diz que vai abrir um procedimento para apurar as circunstâncias da troca do delegado da PF, que estava à frente das investigações da fraude do INSS, em que Lulinha é citado.
Pois é, André Mendonça está agindo na mesma linha do que havia pedido o deputado Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara dos Deputados, porque ele convocou Andrei Rodrigues, o diretor executivo da Polícia Federal, a prestar esclarecimentos justamente sobre essa troca do delegado que cuida desse caso da investigação relacionada a um suposto vínculo entre Lulinha e o careca do INSS ou uma participação nesse escândalo do INSS. Esse depoimento da amiga de Lulinha hoje é um depoimento considerado uma munição importante para a oposição, porque coloca Lulinha e careca do INSS na mesma cena, e era tudo que a oposição queria, porque depois do vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, a estratégia da oposição foi ressuscitar o escândalo do INSS que vinha morrendo depois do fim da CPMI e também tentar relacionar mais uma vez ou reforçar uma relação do caso Master com políticos do Partido dos Trabalhadores, principalmente olhando para o Nordeste, para a Bahia. Existe lá um crédito consignado para servidores chamado Crédito Sexta, que foi administrado pelo Banco Master e que teve grande projeção nos governos de Rui Costa e Jacques Wagner, ou seja, homens da confiança do presidente Lula. Um é ministro de Estado e o outro é líder do governo no Senado Federal. Então, a expectativa da oposição é tentar contrabalancear essa guerra depois do vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro com o escândalo do INSS, colando o caso Master também no presidente Lula. Fez um estrago irreversível esse áudio na campanha de Flávio Bolsonaro. Hoje, um dos interlocutores, me disse que não tem conserto. O único conserto, na verdade, não seria um, mas uma forma de equilíbrio, seria o contra-ataque contra o Partido dos Trabalhadores. E o estrago já é tão grande que ele racha a direita. Alan Passos, eu conversei hoje à tarde com Euclides Petersen, o presidente estadual do Republicanos, e eles estão colocando o nome do senador Cleitinho como pré-candidato à presidência da República. De acordo com ele, o Republicanos vinha pensando nisso desde quando o Tarcísio desistiu, mas o nome de Cleitinho não foi colocado porque Flávio era um nome que estava consolidado, então eles firmaram o nome do senador para o governo do estado e agora retomam essa conversa. Se é sério ou não, a gente não sabe, mas acaba sendo um teste nacional para Cleitinho, porque segundo Euclides Petersen, o nome de Cleitinho fura a bolha, tendo votos tanto da direita quanto da esquerda, e nesse ponto errado ele não está, por isso que ele é um candidato tão forte em Minas Gerais. E outro também que tem seu nome cotado neste momento é Aécio Neves, tucano, que já foi candidato à presidência da República pela última última vez em 2014 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e ele, que não sabe se vai ser candidato ao Senado, diz que deputado federal novamente não será, ou se pode de repente surgir como nome ao governo de Minas. Fato é que o PSDB e sua federação, além do Solidariedade, discutem na próxima terça-feira a possibilidade de Aécio Neves ser candidato à presidência da República, aproveitando esse desgaste, esse impacto praticamente irreversível do áudio vazado de Flávio Bolsonaro na campanha do clã bolsonarista, Alan Passos.
Ô Travasso, o primeiro nome que eu falei foi Roberta Luxinger, né? Que é essa empresária que apresentou o Lulinha pro careca do INSS. A Edilene foi puxando a teia. Olha o tanto de nome que foi surgindo nessa história, porque os casos estão se entrelaçando. Que doideira, hein?
Toda vez que você fala no Lulinha, acontece isso que eu acabei de ouvir com a Edilene. A gente vai parar no Flávio. É impressionante, porque você começa. O foco principal aqui é o Lulinha. Esse cara que não foi. Inclusive, eu recebi uma mensagem da assessoria do Moro essa semana falando desse requerimento, né, que foi despachado para o Senado, fazendo a convocação, querendo saber detalhes sobre a troca desse advogado. Lulinha, que nesse texto do Moro fala o seguinte: Moro foi membro da Comissão Parlamentar de Inquérito no INSS, encerrado oficialmente em março desse ano, sem aprovação do relatório final, devido a manobras utilizadas pela base do governo Lula. O filho do presidente Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, citado nas investigações como suposto beneficiário do esquema, não foi ouvido na comissão. No entanto, as investigações seguiram em paralelo na Polícia Federal e estavam avançando. Aí troca o delegado. Eu quero saber o seguinte: ele viajou com o Antônio Camilo Nunes, o careca, é isso? Foi para Portugal, foram sim, tomar vinho?
Amiga dele, sim.
Foram tomar vinho, bater papo, comer azeitona, bacalhau.
Prospecção e sondagem de negócios.
Prospecção e negócios, ou seja, mostra uma proximidade e uma relação comercial do filho do presidente da República com um cara apontado como o chefe do esquema do INSS. Será que alguém tá vendo isso? Isso é inacreditável. Aí a gente fala o quê? Porque aí vem agora e fala assim: não, porque o Flávio fez isso, porque agora fulano fez. Você fala: oh, peraí, vamos falar do Lulinha? Quero saber o seguinte: o Lulinha, através do seu poder de influência, ele ajudou de alguma forma no esquema de fraude do INSS? Isso precisa ser simplesmente investigado e dado uma. E a gente precisa virar essa página, porque eu já não aguento mais toda hora que, não, vai pra comissão, vai pra CPMI, não vai não, porque blindou, fez isso, mudou o delegado, eu quero saber o seguinte: ele recebeu alguma vantagem, ele teve algum papel importante nesse esquema de atacar os aposentados? É só isso que eu quero saber, mais nada.
Ô Mardelli, sobrou pra você fechar o assunto, porque quando não deu em nada a CPMI do INSS, aí houve essa acusação de blindar o filho do presidente. Tem esse caso aí envolvendo Master, que a CPI não foi pra frente até agora, e dizem membros da direita, inclusive, que tem acordo lá pra poder não andar entre eles. Uns que não querem seria o Flávio Bolsonaro. Uai, é o filho de quem que é o mais envolvido em coisa errada, é isso?
Ô Alan, eu tenho apurações aqui em sintonia com o que disse a Edilene e também o Travasso. O primeiro ponto, a gente tem que lembrar que a defesa do Lulinha já confirmou essa viagem para Portugal, inclusive com as despesas pagas pelo empresário, pelo careca do INSS, mas negam qualquer tipo de irregularidade. Diz que estavam lá tratando de outros negócios. Já foi confirmado no mês de março pela defesa do Lulinha. E a minha apuração, que bate com o que foi destacado pelo Travassos, que o nome do Sérgio Moro é um nome forte por trás desse pedido de transparência nessa troca do delegado nessas investigações. Sérgio Moro, que está disputando o governo do Paraná, claro que é algo que para o senador se projetar também por lá, já que ele tem essa imagem de juiz, de pôr as coisas às claras, ele é um dos nomes fortes por trás desse pedido de transparência nessa troca e também nessas investigações. Agora, algo que foi mencionado pela Edilene, desse baque do áudio na campanha do Flávio, ou Alan, já dá para perceber. Uma prova disso é que o Flávio Bolsonaro está aqui em São Paulo, pelo que eu apurei, deve permanecer até sexta-feira, e diferentemente de um outro momento da pré-campanha, quando ele comparecia a São Paulo e as agendas eram amplamente divulgadas, a imprensa era chamada para todos os encontros, tudo era aberto, todos os encontros que estão acontecendo aqui em São Paulo, pelo que eu apurei, com integrantes do mercado financeiro, são encontros que estão acontecendo fechados, não são abertos à imprensa. A campanha não está divulgando nenhum detalhe, mas no esforço que eu fiz aqui para apurar com algumas fontes, esses encontros envolveriam representantes da Faria Lima, que é a avenida que reúne aqui o centro financeiro do país. E são encontros, pelo que me disseram, reservados e estratégicos. Então a gente já percebe uma postura, uma mudança de postura na campanha do Flávio, ele que tem essa tentativa de proximidade com o mercado financeiro, que já declarou em outros momentos que gostava mais do nome do Tarcísio, mas a gente vê essa reaproximação, mas sendo de forma, sendo feita de maneira bem ponderada e bem discreta, Alain.
É. Mardélio Couto, Edilene Lopes e William Travassos participaram do Conversa de Redação na noite desta quarta-feira. Agora, 8h24, a seguir, mais de 200 radares inteligentes começam a ser instalados nas estradas mineiras no mês que vem.
Polícia prende quadrilha que roubava estepes em várias cidades de Minas.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
O Sindeac representa profissionais que estão em todos os lugares. Hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas. Porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Muita gente fala bonito, finge que faz e é bom de mostrar problema. Eu e o PDT não. Nós temos coragem para enfrentar o problema e entregar o resultado. Vamos fazer em Minas o que fizemos em Belo Horizonte. Abrimos um hospital em tempo recorde. E não é parede não, viu gente? É gente cuidando de gente. Fizemos a maior obra de contenção de enchente, colocamos internet nas vilas de favelas e construímos 500 quilômetros de asfalto. Tem gente que fala, mas tem gente que faz.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
8h27.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Gustavo Cícero, tem uma lentidão na Cristiano Machado. Por quê?
Ô Alan Pass, você até adivinhou, viu? Tem sim, por conta de uma ocorrência mais cedo, trânsito parcialmente interditado na passagem pelo bairro 1º de Maio e o motorista encontrando dificuldades por quase 2 quilômetros desde as proximidades do Mina Shopping, finalzinho ali do bairro União. Quem sai do centro vai agora para a região norte da cidade e encontra trânsito melhor pela Avenida Antônio Carlos e também Avenida Cristiano Machado. E aqui nas imagens da BH Trans, da nossa central de trânsito, conto pro ouvinte da Itatiaia que já começa a chover em alguns pontos de Belo Horizonte, como na região centro-sul, como também em outro ponto, passando ali pelo bairro Santo Agostinho. E claro, com chuva, pista molhada, a tensão deve ser redobrada. Repórter Gustavo Cícero.
Agora 8h28, presos integrantes de quadrilha que roubava estepes em várias cidades de Minas. Felipe Quintela tem os detalhes. Boa noite, Quintela.
Boa noite, Aline, boa noite, Alan.
Boa noite, Quintela.
Pois é, a polícia agora procurando principalmente as vítimas e também mais envolvidos nessa, nesse esquema dessa gangue que furtava estepes de veículos aqui na Grande BH, não só na Grande BH, também cidades da região central de Minas. Ou dois presos, né? Homens de 36, 42 anos, que segundo a Polícia Militar, desde o ano passado, estão cometendo esses furtos, né? De equipamentos em cidades como, só essa semana, só nos últimos dias, Igarapé, Itabirito, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas. Tem um vídeo, inclusive, de setembro do ano passado, de um caso de Ibirité, e eles furtam vários veículos, inclusive caminhonetes, aquelas que ficam com, né? Aqueles estepes do lado de fora, que é mais fácil para furtar. E hoje os policiais receberam informação de que o carro que eles usam para cometer esse crime, que é um Fiat Palio branco, estava ali voltando de Itabirito. Ele foi abordado, né, na 040, os dois presos, e eles levaram os policiais até um galpão no bairro Milionários, região do Barreiro, em Belo Horizonte, onde os policiais acharam aí 35 estepes furtados, também equipamentos usados nesses crimes. A polícia agora procurando, como eu disse, mais vítimas, porque são vários casos. Algumas vítimas, às vezes, demoram muito tempo para perceber que esse estepe foi furtado, ou às vezes nem registram o boletim de ocorrência, e também mais suspeitos aí desse esquema. Alan e Aline.
Valeu, Quintela. Agora, 8h29, rodovias mineiras vão ter nova geração de radares com leitura automática de placas em tempo real.
A partir do mês que vem, as rodovias mineiras vão contar com uma nova geração de radares equipados com leitura automática de placas em tempo real. Serão mais de 200 equipamentos de alta tecnologia instalados em pontos estratégicos das rodovias mineiras. Mais do que medir a velocidade dos veículos, os novos radares vão atuar como uma importante ferramenta de gestão e segurança viária. É o que explica o diretor de operação viária, Rodrigo Santos Colares.
Os novos radares, eles vão além, né, do papel, né, desse escopo de controlar a velocidade, em que a leitura automática dessas placas vai permitir o cruzamento do deslocamento de veículos que sejam interessantes nas diversas perspectivas de busca pela eficiência, né, e eficácia aqui das ações públicas. Então a gente consegue, por exemplo, identificar comboios, né, de veículos, né, sendo que um desses veículos podem apresentar alguma irregularidade, né, na placa e alguma associação a algum tipo de crime. Então a gente vai conseguir apoiar a segurança pública do estado. A gente também vai conseguir auxiliar a Receita Estadual, né, que eles vão conseguir ter um controle da circulação de carros, entender como é que estão as rotas. Isso também contribui bastante para a perspectiva de controle fiscal, né. E também, né, outro exemplo que é interessante a gente avaliar, a questão do Instituto Mineiro, né, de Agropecuária, que enxergam também as barreiras sanitárias nas rodovias estaduais e evitar muitas vezes, né, proliferações de doenças e qualquer risco agropecuário que a gente tenha. Eles também vão conseguir usufruir desses dados para a gente proteger, né, o nosso mercado econômico.
O professor do Cefet Minas e especialista em segurança no trânsito, Aguimar Bento Teodoro, avalia que os novos equipamentos inteligentes têm potencial para contribuir na redução do número de acidentes e mortes no trânsito. No entanto, ele ressalta que para o projeto alcançar os resultados esperados, também é fundamental investir na conservação e manutenção das rodovias.
Espera-se, né, com esses radares, que haja uma diminuição do número de acidentes e, consequentemente, uma diminuição do número de mortes no trânsito. Mas é também fundamental que o Estado invista na manutenção das rodovias, né, promovendo melhorias em toda a infraestrutura viária.
Repórter Alice Brito.
8h32, a seguir, Zema volta a criticar Flávio Bolsonaro e propõe mudanças na CLT.
Levantamento aponta Belo Horizonte como a capital com mais pessoas com dívidas em atraso no país.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir com segurança, vem ser feliz. Guanabara, o parque da família.
E 35, Belo Horizonte é a capital mais inadimplente do Brasil, segundo números da Radiografia do Endividamento de 2026, estudo realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo.
6 em cada 10 famílias da cidade tinham uma conta vencida no início deste ano. Segundo o estudo, no fim de 2023, essa porcentagem de famílias era de 50%. Um ano depois, 55% e agora 65%.
Os dados também mostram que a quantidade de famílias com dívidas voltou a subir no Brasil. Os números, que estavam em 78% em 2023, diminuíram para 76% em 2024 e agora chegaram a 8 em cada 10 lares, 80%.
8:36. Justiça absolve ex-chefe de gabinete de Calil, acusado de calúnia pelo ex-prefeito.
O ex-secretário adjunto de governo e chefe de gabinete de Alexandre Calil, do PDT, Alberto Lage, foi absolvido pela justiça das acusações do ex-prefeito de Belo Horizonte de que teria cometido calúnia, injúria e difamação contra ele. Lage foi acusado por Calil após uma série de entrevistas em que denunciou supostas irregularidades na prefeitura durante a gestão do pedetista. A decisão, assinada pela juíza Juliana Elian Miguel, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ainda condenou Calil a pagar as custas do processo. De acordo com a decisão obtida pela Itatiaia, a magistrada entendeu que nos autos há documentos para demonstrar que meses antes de conceder as entrevistas, Lage apresentou uma representação formal perante a ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nessa representação, o ex-chefe de gabinete relatou supostas irregularidades referentes a contratos administrativos, a utilização da estrutura municipal e a tratativas político-eleitorais no âmbito do município de Belo Horizonte. Nas redes sociais, Alberto Lage comemorou a decisão da justiça, relembrou quando fez as denúncias ao Conselho de Ética da Prefeitura e disse que o resultado na ocasião foi um procedimento baseado em informações distorcidas e vazadas irregularmente. Em nota, o ex-prefeito Alexandre Calil disse que vai recorrer da decisão. Repórter Nuno Krause.
8:37, em encontro com prefeitos em Brasília, Zema afirma que CLT já deu o que tinha que dar e defende negociação direta entre patrões e empregados.
Ex-governador de Minas e pré-candidato à presidência voltou também a criticar Flávio Bolsonaro. Diz que as explicações dele sobre a relação com Daniel Vorkado não convencem.
O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, falou aqui na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, falou sobre a relação com o senador Flávio Bolsonaro e também da relação de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vurcaro. Zema disse que segue decepcionado com as explicações apresentadas e disse que o Brasil precisa de lideranças que tenham credibilidade para promover mudanças.
Eu falei, eu continuo dizendo, eu fiquei decepcionado. As explicações para mim não foram convincentes e precisamos tê-las. E o Brasil precisa de um presidente que, para fazer as mudanças necessárias, precisa ter credibilidade.
Durante a coletiva, Zema também voltou a defender mudanças nas regras trabalhistas e criticou o atual modelo da CLT. O pré-candidato afirmou que o trabalhador brasileiro deveria ter mais liberdade para negociar diretamente com o empregador e propôs um regime alternativo de contratação por hora, semelhante ao adotado em países desenvolvidos.
Eu já disse que a CLT já deu o que tinha de dar, mas como tem tanta gente que gosta da CLT, o que eu proponho é um regime de trabalho por hora, como existe em país desenvolvido, na maior parte dos países, que a CLT fique e que se crie um novo tipo, uma alternativa CLT, e que patrão e empregado vejam o que eles querem. Não é assim que marido e mulher faz na hora que vão casar?
De Brasília, Aline Peçanha.
8h39, com dificuldade para intimar Mário Frias, ministro do SDF, dá prazo para a Câmara esclarecer situação do deputado federal.
Exatamente, Aline. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu um prazo de 48 horas para que a Câmara dos Deputados esclareça a viagem do deputado Mário Frias ao exterior. O parlamentar está no Bahrein desde a semana passada em uma viagem realizada a convite da embaixada do país com o objetivo declarado de fortalecer relações bilaterais. Flávio Dino também pediu informações sobre o período autorizado para participação de Mário Frias na missão oficial que o deputado afirma estar cumprindo fora do Brasil. A decisão do ministro, Aline, ocorre em meio às dificuldades do Supremo para localizar o parlamentar. Mário Frias também foi citado em uma reportagem do portal Intercept Brasil, que divulgou um áudio em que o deputado agradece ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em nota, a Câmara dos Deputados confirmou que Frias apresentou o pedido para participar da missão internacional. Segundo a assessoria da casa, o deputado solicitou autorização para cumprir agenda no Bahrein entre os dias 12 e 18 de maio e em seguida em Dallas, nos Estados Unidos, entre os dias 19 e 22 de maio. Agora, o Supremo aguarda os esclarecimentos da Câmara para decidir os próximos passos do caso. Eu volto com vocês.
Agora, o comentário de Eduardo Costa.
Boa noite. Um advogado, criminalista, amigo meu, me falou 2 meses atrás: Eduardo, vai ter CPI do Master não, não vai ter delação, não vai dar em nada. Eu falei: mas não é possível, só com tanta safadeza, roubalheira. Ele falou: Eduardo, o homem comprou todo mundo, só não comprou nós dois. Comprou todo mundo. O tempo passa e a gente vai vendo que é coisa impressionante, né? É direita, é esquerda, é centrão, para tudo quanto é lado. Não tem ninguém, até agora não tem ninguém que levanta o peito e fala assim: opa, vamos botar ordem nessa bagunça. Aquela atitude do presidente da Câmara, o Hugo Mota, no domingo, tinha uma corrida em Brasília, perguntaram para ele: e a CPI do Banco Master? Aí eu vou seguir o regimento. Ó, gente, seguir o regimento significa que essa CPI vai entrar numa fila que tem 400 outras, ou seja, não vai fazer. O STF, a gente sabe como é que vai sair uma atitude concreta do STF, se tem um ministro cuja esposa estava com um contrato de 129 milhões com o banco e o outro estava passeando nos aviões e fazendo negócio de resort. Não tem jeito, sabe? Mas pelo menos está sendo escancarado e o povo brasileiro está descobrindo que aqueles que nem Eduardo, que não tem lado, não são isentões, não são humoristas, não estão em cima do muro. É porque ficam perplexos com o que acontece com a turma do Lula e com a turma do Bolsonaro. Não há limites em Brasília. É outro mundo. É outro mundo inacreditável. Um abraço.
Abraço, Eduardo. 8h43, a seguir, Maternidade Odete Valadares passa por nova fiscalização após identificação de bactérias.
Santa Casa BH faz apelo por doação de sangue para não interromper cirurgias eletivas.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Newton Cardoso Júnior, deputado federal e presidente estadual MDB.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades?
Mônica Valone, presidente do MDB Mulher, Minas Gerais.
Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive decidindo o futuro do nosso país. Política é sobre cuidar das pessoas e ninguém entende melhor de cuidado e coragem do que nós mulheres. Não queremos favores, queremos respeito e segurança. E só quem sente na pele sabe o que precisa mudar.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve desde sempre. Feliz ao MDB.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
O craque Neymar ganhou mais de 1 milhão de seguidores após ser anunciado por Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Ele é o terceiro maior fenômeno nas redes sociais do esporte, com 232 milhões. Cristiano Ronaldo lidera com 669 milhões. Depois aparece Lionel Messi com 506 milhões de seguidores. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte realizou hoje uma vistoria na maternidade Odete Valadares. A ação acontece após servidores da unidade de saúde denunciarem a presença de bactérias na água do prédio.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a inspeção inicial incluiu a avaliação das ações implementadas pelo hospital, além da análise das condições do sistema de abastecimento e controle da qualidade da água. Foi constatada que já foram adotadas medidas de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.
A FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e responsável pela gestão da maternidade Odete Valadares, informou em nota hoje que segue rígidos protocolos sanitários e realiza monitoramento e limpeza constantes para garantir a qualidade e que a água de consumo dos pacientes e servidores é mineral.
Ontem, a FEMIG confirmou que durante a análise programada realizada em abril foi identificada a presença de bactérias e que realizou imediatamente a limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d'água da unidade, além da execução das demais ações recomendadas no plano de ação.
Agora 8h47, baixo estoque de sangue pode levar ao adiamento de cirurgias eletivas na Santa Casa BH, o maior hospital SUS de Minas.
O período de outono e inverno é marcado tradicionalmente por uma queda nas doações de sangue. Atualmente, 6 dos 8 tipos sanguíneos estão com estoque em nível de alerta, com destaque para o tipo O, já em nível crítico. Com uma demanda de 1.800 bolsas de sangue por mês, a Santa Casa de BH é a instituição que mais demanda do estoque do Hemominas. A Lília Oliveira, coordenadora da Agência Transfusional da Santa Casa BH, explica como a queda no banco de sangue pode impactar o hospital.
Para o funcionamento da instituição, para todos os procedimentos que a gente realiza, a gente conta com um estoque adequado de sangue. Tendo a falta de sangue, né, a diminuição dos estoques, A gente prioriza os atendimentos dos pacientes que precisam de uma transfusão mais urgente ou emergente, mas os procedimentos eletivos que conseguem aguardar, né, mais um dia para serem realizados, acabam sendo adiados quando o estoque está nessa criticidade, porque a gente prioriza os pacientes que precisam ser atendidos de forma mais emergente.
Como que está a situação atualmente?
Nesses últimos dias, a gente já tem começado a sentir o impacto, né, da alteração da temperatura. O inverno não é ele que deixa o doador inapto, mas as condições de saúde do doador nesse momento. Porque o inverno ele está muito relacionado a doenças respiratórias. E essas doenças respiratórias deixam o candidato à doação inapto por um período. E isso impacta diretamente nos estoques, infelizmente.
Quais requisitos assim, que a pessoa tem que pensar para saber se ela pode doar ou não?
A primeira coisa, existem critérios básicos que a pessoa estar em boa condição de saúde, então de estar adoecido, gripado, febril, isso deixa a pessoa inapta por alguns dias. Então ter boa condição de saúde, ter uma alimentação adequada, bastante hidratação. Para agendar essa doação é só entrar no site do Hemominas. O sangue ele não pode ser comprado. A gente depende exclusivamente de doações voluntárias das pessoas para conseguir atender da melhor forma possível os nossos pacientes.
Repórter Giovana Meirelles.
8h49, Prefeitura reforça fiscalização em caminhões com entulhos e lixo hospitalar.
Belo Horizonte tem intensificado as ações contra o transporte irregular de resíduos, como entulho de obras e até lixo hospitalar. Inclusive hoje, nossa equipe acompanhou uma blitz realizada na Via Expressa, na região nordeste de BH. Como resultado desse aumento, apenas neste ano, a capital já realizou mais de 470 vistorias e aplicou 66 multas. Em todo 2025, foram cerca de 2.350 fiscalizações e 310 autuações. O objetivo é evitar o acúmulo irregular de resíduos e reduzir impactos ambientais e riscos de doenças. A gerente de acompanhamento de ações fiscais da Secretaria Municipal de Política Urbana, Nayara Menezes, dá mais detalhes sobre as operações realizadas aqui na capital.
A gente está aqui hoje realizando uma blitz para combater a deposição clandestina na cidade. A gente vai olhar, por exemplo, se o caminhão está dotado de lona, que é uma proteção para evitar que o material seja carregado para a via, que pode provocar até um acidente. Outro ponto que a gente verifica nessas blitz é para onde está indo o resíduo transportado por esse caminhão, para ver se ele está indo para um local ambientalmente correto. Assim, a gente evita aí que esse resíduo vai parar aí na beira de rodovias, que ele vai parar aí em áreas de preservação ambiental. Caso seja um resíduo hospitalar, aí a empresa tem que ter também uma licença ambiental específica. Cada veículo precisa de ter um tipo de documento que vai autorizar para fazer o transporte daquele resíduo.
Quais são as multas para os veículos flagrados cometendo alguma infração?
Esse valor é muito variável. Vai a partir de R$2.300 até R$16.000, no caso a gente flagrar, por exemplo, uma deposição clandestina de um resíduo perigoso.
Repórter Gustavo Cícero.
8h51, mais de 1 milhão de clientes da CEMIG deixam de ter descontos na tarifa por problemas cadastrais. Os detalhes com o Leonardo Moraes, do Diário do Comércio. Boa noite, Leonardo.
Boa noite. A CEMIG concede descontos na tarifa de energia para mais de 1.700.000 famílias. No entanto, cerca de 1.100.000 clientes seguem sem esse abatimento devido a inconsistências cadastrais. Os problemas que mais impedem o acesso automático aos benefícios sociais na tarifa são o cadastro desatualizado e as divergências de endereço. De acordo com a estatal, 934 mil famílias poderiam ser contempladas pelos benefícios da tarifa social e 197 mil pelo desconto social se não fossem as inconsistências identificadas. Os contemplados com a tarifa social contam com economia média de aproximadamente R$ 70,00 por mês. Já o desconto social permite a redução média de aproximadamente 17% na tarifa para consumo. Especialistas explicam que quando esses dados são corrigidos, o acesso ao benefício passa a correr de forma automática, sem a necessidade de solicitação direta à companhia do setor energético. Mais detalhes sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
boa noite. E a possibilidade do cachimbo da paz entre Estados Unidos e Irã fez com que o preço do barril de petróleo desabasse hoje, chegou a cair praticamente 6%, tocando US$ 103,22 o Brent, referência da Petrobras, depois de registrar uma alta de US$ 111,44. O dólar despencou, fechou a R$ 5,00, com uma queda de 0,74%, e o índice Bovespa disparou. Chegou a subir mais de 2%, tocando 178 mil pontos, mas fechou com uma alta de 1,77%, na casa dos 177 mil pontos. É claro que se o petróleo caiu, Petrobras e suas ações foram as principais responsáveis pela diminuição do ímpeto de alta do Ibovespa, já que elas têm uma parte considerável na composição relativa do índice. E as ações da Petro caíram quase 4%, mas as outras subiram, e subiram muito. O dado mais positivo do dia foi a queda para baixo de 14% dos contratos futuros de